Assim sendo, e penso que há contrário ao senso, o grupo parlamentar do PSD, no, eu vou proceder à votação, uma vez que há a hipótese do CDS-PP não concordar, não é? E, portanto, eu ia pôr à votação, submeter à votação, esta proposta feita pelo grupo parlamentar do PSD, no sentido de ser a senhora deputada Ângela Guerra a relatora desta comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por maioria entre o PSD que propôs e o CDS que apoiou a proposta, no sentido de que seja a senhora deputada Ângela Guerra a relatora desta comissão. Ora bem, temos. Faz favor, Sr. Deputado António
Sr.
Gama.
Presidente, só uma declaração de voto é que nós não temos nada, absolutamente nada contra a Sra. Deputada Ângela e, portanto, que faça um bom relato. Nós já levantámos a questão no Parlamento e, de facto, nós temos que melhorar esta situação. O relator deve ser aprovado, devia ser aprovado por 2/3 da Comissão, devia ter um estatuto superior aos restantes membros do ponto de vista do afastamento ao objeto das comissões para que os relatos tenham o máximo de isenção política e objetividade. E, portanto, os exemplos que vimos há bem pouco tempo em nada dignificam as comissões de inquérito, e é só por isso que nós julgávamos que, neste tempo, tendo sido o PCP o principal, o partido que requereu que fizesse o próprio relato, ainda neste regime. Mas julgo que teremos tempo, talvez, para debater isso, porque acho que era importante fazermos uma alteração ao regime dos inquéritos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para dizer que não temos nada também contra a Sra. Deputada Carla Cruz, porque temos a maior consideração e estima. Eu não queria deixar de concordar com a apreciação que acaba de fazer. Nós também temos esse acordo relativamente às comissões de inquérito. Agora temos aqui um problema regimental para resolver, não é? E este problema regimental, não só no que diz respeito à comissão de inquérito, mas também em muitas outras questões. O regimento devia ser uma prioridade. E devia ser uma prioridade para as comissões de inquérito, para elas serem efetivamente comissões de inquérito, na minha opinião, não o são. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Senhora Presidente, o grupo parlamentar do CDS não propôs nenhum nome, portanto, não pretendia ficar sequer com o relatório. A questão do relator não é demasiado importante. O relatório é que sim. E, portanto, não há aqui nenhum tipo de questão sobre nenhuma das pessoas propostas para fazer o relatório. O relatório há de ser depois apreciado e votado, e obviamente que o que o relatório transparecerá não será a opinião seguramente do relator, será a opinião daquilo que é ou do que se passar no âmbito desta comissão. E, portanto, não há aqui nenhuma questão pessoal com nenhuma das senhoras deputadas em questão. Apenas entre na democracia não se exclui ninguém, escolhe-se uma pessoa.
Muito bem, mais alguém deseja usar a palavra? Não, exatamente, mas sobre esta matéria eu também ia fazer um apelo à senhora deputada que hoje acabou de ser eleita no sentido de proceder à elaboração deste relatório, que ele contribua para a dignificação das comissões de inquérito no Parlamento, são os votos que eu faço, independentemente da alteração ou não da legislação, que tudo aconselha a que venha a acontecer. Assim que for oportuno e assim que haja entendimento entre os grupos parlamentares para o efeito, penso que é a responsabilidade de cada um de nós a dignificação deste Parlamento e, portanto, eu presumo que a senhora deputada, quando foi convidada pelo seu grupo parlamentar para esta tarefa, também já terá assumido esse compromisso, porque nós estamos todos confiantes de que todos queremos dar boa imagem a esta casa e a descrição objetiva dos factos é absolutamente indispensável, portanto, desejo-lhe as maiores felicidades nessa tarefa. Muito obrigada. Vamos agora então passar para outros assuntos. Outros assuntos que eu tenha para vos propor é a questão das audições, uma vez que algumas daquelas estavam previstas, não vão poder ser realizadas por ausência para o estrangeiro das respectivas entidades. E, portanto, era propor uma nova ordem nessas audições que penso que terá sido distribuída aos senhores deputados coordenadores. Se já tiverem alguma opinião sobre o assunto e eu gostaria que a manifestassem, sendo que eu gostaria de propor para que fosse incluído neste puzzle inicial do cruzamento entre os tempos disponíveis da Comissão e a possibilidade das pessoas virem cá, o ex-ministro da Defesa Nacional, Augusto Santos Silva, porque já transmitiu que se vai ausentar agora durante o mês de março para o estrangeiro, não é? Foi aquilo que me foi transmitido. E, eventualmente, também o Presidente da Câmara de Viana do Castelo. Mas agora gostaria que os senhores deputados se pronunciassem. Nós temos no próximo dia 13 a audição do Presidente da EMPORDEF. Não poderemos ter na próxima semana, dia 18... e na seguinte, até dia 25, a Comissão, o Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, uma vez que estarão no estrangeiro, precisamente, nessas datas, dias de início e de conclusão incluídos, e poderemos avançar com a audição do Presidente da Comissão de Acompanhamento da Privatização, que não pode vir a dia 18, mas pode vir a 19, e a audição do Presidente do Júri de Subconcessão dos Estaleiros poderia vir dia 18, dia 18 de manhã ou à tarde, e eu por mim preferia à tarde, porque dia 18 vai haver aqui uma reunião internacional onde eu tenho que participar, que é uma reunião interessante e que vai envolver se calhar duas comissões também, se pudesse ser à tarde preferia, mas caso contrário, poderei ser sempre substituída pela... Os senhores deputados concordariam em que viesse cá o Presidente do Júri do Concurso Subconcessão no dia 18 à tarde? Senhor deputado António Gameiro, faz favor.
Aqui diz que ele não pode vir.
Não, esse é o da Comissão de Acompanhamento da Privatização.
Só pode dizer.
Não, o outro.
Eu propus a audição do Presidente do Júri do Concurso de Subconcessão. Exatamente, temos que os contactar no sentido de saber se estariam disponíveis.
Sr. Presidente, a minha observação é só porque não parece que faça grande sentido estar a ouvir o júri da subconcessão antes de ouvir a administração dos estaleiros. Aliás, até porque decorreu daqui, quer dizer, eu acho que nós agora, o Grupo Parlamentar do PS pediu aqui uma série de informação e penso que a Comissão em geral, que não estava cá, chegou ontem à noite, não é? Portanto, vamos ter agora aqui, de quinta-feira já, uma audição e na terça-feira outra, para no fim de semana lermos, não sei qual é o volume nem a qualidade, portanto, da informação que nós requeremos e requeremos bastante informação, portanto, o que nós pedíamos era que no dia 18 não houvesse nenhuma audição, até porque não pode cá vir a administração dos Estaleiros Navais a seguir à EMPORDEF. Quando fosse possível eles virem cá e imediatamente a seguir, então, depois proceder-se à compatibilização do Presidente da Câmara, do ex-ministro, do júri, porque, para que isto tenha também mais algum substrato, porque agora, sem uma leitura atenta ou mais atenta e mais profunda à documentação que nos é fornecida agora, com certeza estamos a prejudicar a qualidade das intervenções e no fundo, o aprofundamento das matérias que nos interessam perguntar.
Faz favor, Sr. Deputado.
A audição do Conselho de Administração dos Estaleiros é fundamental para nós darmos seguimento às outras audições. Agora, eu percebo que não podemos também estar parados até o dia 25 de março, que é quando eles regressam, não é? Não sei se nós não poderíamos ouvir aqui a União dos Sindicatos e a Comissão de Trabalhadores, entretanto. Não vejo... Não é? Pois. Não é? Para não estarmos aqui sem, enfim, estes dias todos.
Podia ser no dia 18 à tarde?
Sim, sim, sim. Sim.
Uma delas. Senhora Deputada Carla Cruz, também, CDS-PP, Senhora Deputada.
Sr. Presidente, dizer que nos parece, de facto, que a vinda do Presidente do Júri e do Presidente da Comissão de Acompanhamento não faz muito sentido antes de vir à Administração. E, portanto, parece-nos que a Comissão de Trabalhadores e a União de Sindicatos pudesse ser entre 18 e 19, ficariam as duas situações resolvidas.
Então, se todos acham bem, fazemos o seguinte. Assentávamos em que os trabalhos na próxima terça-feira seriam à tarde, se achassem bem. E vou articular com eles, com quem puder vir, as horas de início. Se eu tiver algum problema, peço à Sra. Deputada Mónica Ferro ou à Sra. Deputada Bel Batista, que me substituam nestas funções. Vem então a Comissão de Trabalhadores ou a União dos Sindicatos. E depois, a seguir, tentaríamos, de acordo com a disponibilidade, essas vindas. Eu vou também tentar perceber, junto do ex-ministro Augusto Santos Silva, qual é o constrangimento deles, porque também sendo uma audição que pretende ouvir relativamente ao passado, não incomoda em termos da lógica dos nossos trabalhos, e poderíamos também, facilitando a vida dele mais cedo, não perder o seu contributo nesta comissão. Acham bem assim? Muito bem. Sr. Deputado Jorge Fão, ainda tinha mais algum assunto, faz favor.
Não poderia deixar de o fazer com toda a frontalidade e a sinceridade. Naturalmente que isto não tem subjacente nenhuma nota discordante ou crítica em relação ao trabalho da Sra. Presidente da condução desta reunião. Tem a ver, porque no fundo aquilo que aqui se passou hoje foi o resultado de um acordo, tanto quanto percebi, relativamente à metodologia, ao processo do desenvolvimento desta reunião, um acordo entre os coordenadores. Se foi um acordo entre os coordenadores sobre essa matéria, enfim, não digo nada, a não ser que apelo aos coordenadores e à Sra. Presidente da Mesa que pelo menos se reavalie esta metodologia. Porque este sistema que usamos aqui, eu acho que não contribui efetivamente para aquilo que são os verdadeiros objetivos de uma comissão de inquérito. O que hoje aqui aconteceu foi praticamente a repetição do normal funcionamento de uma comissão parlamentar. As comissões parlamentares, onde estive em audições com o Sr. Ministro na Comissão de Defesa Nacional, foram exatamente este modelo, uma intervenção inicial, perguntas, o Sr. Ministro responde, depois toda a gente faz perguntas, depois faz, enfim, uma consideração geral sem contraditório. E, portanto, eu julgo que, efetivamente, este modelo, na minha sincera opinião e frontal opinião, não é o modelo correto, aliás, porque, tanto quanto me recordo, ficou também admitido na primeira reunião de coordenadores que a metodologia a seguir no desenvolvimento das reuniões, tempos, método, modo, deveria ser ajustada em função da importância, entre aspas, não é? Da importância no sentido do conteúdo da informação que pode trazer das pessoas que aqui fomos ouvir. Mas, portanto, isto é um modelo que, aquilo que eu percebi, poderá ser ajustado. Eu queria deixar, sinceramente, permitam-me, claro, este meu desacordo sobre a forma como hoje esta reunião decorreu relativamente ao modo, ao modelo, embora reconheça que ela, no fundo, foi o cumprimento de um acordo entre os coordenadores. Mas, sinceramente, Sra. Presidente, apelava para que se refletisse sobre este assunto. O que nós tivemos hoje aqui foi uma comissão parlamentar normal, não foi uma comissão de inquérito, decididamente, onde se procura, naturalmente, na base do contraditório, afinar alguma informação. Claro que este modelo serviu perfeitamente ao Sr. Ministro, perante as perguntas, depois divagou, construiu o discurso como entendeu, não era possível a gente, enfim, insurgir-se porque era logo considerado uma atitude menos respeituosa em relação à mesa, em relação ao Sr. Ministro. Eu acho que isso, efetivamente, não ajudou à comissão de inquérito.
Sr. Deputado, agradeço os comentários que fez. Sr. Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Obrigado. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Deputado Jorge Fão, enfim, a confissão de derrota que acaba de fazer, quando diz que isto serviu ao Sr. Ministro. Não é? Porque se fosse noutra comissão qualquer, correria da mesma forma e seria da mesma forma um êxito ao Sr. Ministro. As palavras não são minhas, são suas. Não quero fazer nenhuma avaliação relativamente à forma como aqui correu esta audição. Eu compreendo a queixa do Sr. Deputado Jorge Fão porque é o único que tem peculiaridades na forma como interroga e como interrompe. Não é? Vimos bem que nenhum dos outros seus deputados, isso aconteceu. O que quer dizer que a maioria estaremos de acordo relativamente a esta metodologia. E dizer ainda que a Sra. Presidente acrescentou aqui um ponto que normalmente não acontece nas comissões, que é o facto de dar oportunidade, depois do Ministro responder às perguntas, de nós, se quisermos algum esclarecimento, podermos fazer em cima da resposta que nos é dada. E por isso eu concordo com este método. Agora, se não concordamos com as comissões, condições de funcionamento tal qual elas funcionam, não é só pela forma de intervir e pelos tempos que nós resolvemos o problema. O problema das comissões de inquérito é muito mais profundo do que esse.
Senhora Presidente, só para...
Senhor Deputado, faz favor.
Não fiz a minha intervenção nesse registro de assunção de qualquer tipo de derrota, acho que há uma precipitação aqui do Senhor Deputado Fernando Negrão. Não é o meu estilo, não é o meu estilo. Aliás, o Sr. Deputado Fernando Negrão, nas vezes que falamos sobre isto, nomeadamente na primeira reunião, esteve plenamente de acordo, eu tenho bem a memória presente, de que a metodologia de desenvolvimento de reuniões numa comissão de inquérito com estas características devia ser ajustada, nomeadamente o modelo da pergunta-resposta, perfeitamente admissível. Foi isto. E, portanto, extravasou só dizendo, senhor Deputado, se me permite, só extravasou. Primeiro, eu... Se me permite concluir, eu não sei se me permite também. Mas permite-me concluir.
Senhor Deputado, já está faz.
Só para lhe dizer exatamente que não, de forma nenhuma, aceito essa sua conclusão de que esta minha intervenção teve subjacente a uma manifestação de qualquer tipo de derrota nesta questão. Eu não sei se o senhor sente esse tipo de avaliação ou se fez esse tipo de avaliação desta reunião. Não foi neste registro, foi no registro que eu fiz a minha intervenção, foi no registro de chamar a atenção para a necessidade de ponderarmos e avaliarmos o modelo da forma como esta reunião decorreu, que eu acho que não serviu, efetivamente, aquilo que são os verdadeiros objetivos do uma comissão parlamentar de inquérito. Só friso isto novamente.
Muito bem, Sr. Deputado António Gamer, faz favor.
Sr. Presidente, eu de facto, foi-nos distribuído um papel logo na primeira reunião com a metodologia indicativa para as audições. Eu julgo que aquilo que aqui fizemos hoje foi de comum acordo, serviu os intentos de todos. O Sr. Ministro muitas vezes respondeu aqui a coisas que ninguém lhe perguntou e, portanto, não é bem o modelo que nós ouvimos o Sr. Deputado Fernando Grão aqui expor e que eu concordei sempre desde o princípio, que era uma pergunta-resposta. E aquilo que eu proponho é que nas audições seguintes seja, de facto, pergunta-resposta de quem cá está. Pergunta, resposta, e não isto porque, de facto, não temos uma resposta objetiva à pergunta. Temos 5 perguntas que são respondidas de forma encadeada, muitas das vezes sem grande objetividade relativamente à resposta. E depois, a segunda coisa é que afinássemos o tempo de resposta. Só por uma questão de coerência, porque não se pode pedir a um deputado que está numa comissão de inquérito, tem que ir, e nós estamos cá a título individual, nos termos da lei, e quem está a ser inquirido responda em 10 minutos quando eu só tenho 5. E, portanto, porque senão não há objetividade. E, portanto, eu julgo que essa afinação talvez mereça a nossa reflexão por uma questão de melhoria e da eficácia das reuniões. Porque, quanto ao mais, concordo um bocadinho que, de facto, nós temos que alterar a lei, porque isto está, de facto, muito pouco consolidado metodologicamente e estrategicamente para haver a descoberta de alguma verdade, seja sobre o que for. E disse...
Fecha você, senhor deputado.
Presidente, só para dizer o seguinte, eu fui o único deputado que cumpriu rigorosamente o que foi acordado. Fui o único deputado que não fiz uma única consideração de caráter subjetivo e fiz perguntas curtas e objetivas ao senhor ministro. Quanto ao estilo de cada um de nós, eu diria que o estilo do senhor deputado Jorge Fão é o oposto, o inverso daquele que eu usei aqui, até forçando-me um bocadinho em termos pessoais. Não pode ser violado o princípio de liberdade de cada um dos seus deputados fazer as perguntas como entender. Não é? Por isso eu tenho o maior respeito pela forma como fez, embora critique e não concorde. E para além de que isso não foi o combinado, não é? Para além de que isso não foi o combinado, não é? E outra coisa, quer dizer, fazer comentários, interromper quem está a responder ou quem está a perguntar, também não parece curial que isso se faça. Eu não interrompo o deputado Jorge Fão, a não ser nestas conversas mais informais, nas reuniões aqui de coordenação, e também não me parece que seja bom, um bom princípio, fazer isso com quem... Não é respeito, não, isso houve, não. O que eu digo é a forma, é o interromper, é o comentar enquanto se responde. Onde, não é? É mais nesse sentido.
Muito obrigada aos senhores deputados por esta discussão, porque eu penso que ela decorreu do facto de o senhor ministro ter usado bastante mais tempo nas suas respostas do que nós usamos nas nossas perguntas. Só que, e como é evidente, eu seguirei a orientação dos trabalhos que os senhores deputados entenderam. Penso que se o objetivo é esclarecer os factos. Penso que os senhores deputados, à partida, quando convidam alguém para vir à vossa casa, à nossa casa, também deverão querer, em função das perguntas que colocam, a maior explicação possível. Penso que não está na mesma posição o deputado que questiona relativamente a quem responde, mas essa é a minha opinião, que pode ser afastada pelas pessoas que aqui estão. Esta primeira reunião serviu para dizer que qualquer pessoa que aqui venha e que queira falar com a Assembleia da República deverá fazê-lo dizendo tudo aquilo que entende, da maneira como entende, para responder cabalmente às questões que são apresentadas. Uma coisa somos nós que estamos aqui, que até temos e vamos ter a oportunidade, se o entendermos, de chamar aqui o Sr. Ministro novamente. E falo no Sr. Ministro porque se referiu que qualquer das pessoas que nós vamos convidar a vir aqui ou notificar para vir aqui, para usar uma linguagem mais própria da Comissão de Inquérito, poderá vir aqui às vezes que os senhores deputados entenderem. E nesse caso acho que não devemos nós cortar a palavra, sendo que também sabemos que umas pessoas são mais concisas na resposta e outras são mais prolixas na resposta. Todos aqueles que são de direito aprenderam, e bem, que é muito mais defensivo o discurso que fala menos do que o discurso que fala mais, mas isso é uma opção das pessoas que vêm aqui. Acho que devemos ter e fazer essa solicitação de que as pessoas sejam o mais concisas possível. Acho que limitar-lhes o tempo de intervenção poderá ser menos esclarecedor para os senhores deputados, poderá até dar menos matéria para uma segunda vez que aqui venham e permitirá ou não permitirá até fazer um confronto com outras declarações das pessoas que aqui virão e que pode ser importante para outras audições, mesmo que repetidas. De maneira como é evidente, eu estou aqui para fazer como decidirem, optei por este modelo porque pensei que era o modelo que mais esclareceria aos senhores deputados, e não só aos senhores deputados, como as pessoas que, porventura, em suas casas ou quando o entenderem, poderão assistir a esta audição. Em sede de reunião de coordenadores, na próxima, os senhores deputados poderão dizer de vossa justiça, e aqui estaremos nós para acatar aquilo que for a decisão, no sentido de que se preste um bom serviço à República através de um funcionamento de uma comissão de inquérito. Não se limita a colocar questões, também quero ouvir as questões em relação a essas perguntas, e terá todo o tempo e toda a oportunidade para confrontar o senhor ministro com aquilo que foram as explicações que hoje foram dadas, da mesma maneira que terá todo o tempo para, na autocontenção que é a nossa, para garantir a organização dos trabalhos, possa permitir de quem aqui vem ou a quem aqui vem dar todos os esclarecimentos que entender. Mais alguém deseja usar da palavra? Se não é esse o caso, agradeço muito a vossa colaboração, digamos, a capacidade de contenção dos sentidos, e então até ao próximo dia 18, desculpem, 13, até à próxima quinta-feira, dia 13, para a audição da Empordef. Muito obrigada.